Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora o mais um podcast-se. Ao meu lado aqui, como sempre, Camilo Manfredi.
Boa tarde, Tripodi, tudo bem?
Tudo certo?
Tudo ótimo, graças a Deus.
Maravilha. Bom, antes da gente apresentar aqui nossa convidada, passar um pouco do perfil,
perfeito,
vamos falar das nossas redes sociais e para que as pessoas também engajem aqui no nosso vídeo, neste episódio, tá? Então, por favor, deixa aí sua curtida, o seu comentário, compartilha o vídeo aí no grupo do WhatsApp, lá no Facebook. Pode compartilhar, deixa no link da sua bio.
Grupo da família.
Grupo, né? Da família, né? Manda aquele bom dia já de cara. Troca o GIF, né? Aqueles GIFs de bom dia. Já bota o vídeo lá, tá bom? E, dito isso, para você não esquecer, Camilo, hoje, seguindo aquela nossa dinâmica nova agora, de passar aquele perfil para deixar aquele suspense...
Deixa comigo.
Por favor, fale um pouquinho da nossa entrevistada de hoje.
Deixa comigo, vai ser um prazer. Eu vou fazer um resumo.
Não.
Senão eu ia tomar metade, acho que, do podcast.
É,
então, eu vou fazer um resumo aqui.
Hoje é demais.
Fala. Então, vamos lá. Ela é fundadora da Latam Scale Up, que é uma empresa de consultoria para empresas focadas em inovação que querem expandir negócios para a Europa e responsável pelos prêmios Latam Edge Awards e Brasil Tech Awards. Conselheira pelo IBGC, coordenadora do Conselho Consultivo do Instituto Geração Sou, membro do Conselho do Museu da Pessoa.
Caramba.
E fundadora do Grupo Casa, empresa especializada em estratégias de comunicação para a indústria da inovação, com filiais em Londres e Nova York. Fundadora da Latam PR Network, que reúne desde 2007 10 agências independentes na América Latina.
Caramba, hein, meu?
Porque... Isso é só um resumo.
Isso é só o resumo.
Isso é só um,
né,
resumo.
Pois bem, então vamos falar desse resumo e um pouquinho mais, né?
É isso aí.
Senhoras e senhores, recebam hoje aqui no podcast-se Sandra Cínico.
Prazer em estar aqui com vocês.
Obrigado, Sandra, pelo...
Enorme prazer em ver você.
Prazer nosso.
Pessoalmente, você também. A gente já se fala tanto por e-mail.
É verdade.
E aí, eu estou à disposição. O que vocês quiserem perguntar, conversar, estou à disposição.
Ah, sim. Obrigado. Primeira vez que vê ela pessoalmente?
É porque o mundo da pandemia jogou todo mundo para
home office e fica
home
nisso.
Home office. E aí o business continuou e a gente foi conhecendo as pessoas.
Mas
aí...
tem bastante disso, né? Às vezes a gente... Tem muitas pessoas que a gente é, nossa, muito amigo, muito próximo, mas só por e-mail.
É.
Nunca se viu, né? E depois demora um tempinho, né?
Não, o Camilo a gente já falou bastante. Bastante. Já me sinto íntima do Camilo.
Obrigado.
E Sandra, para a gente começar a falar desse extenso currículo aqui, queria que você falasse um pouquinho do seu início ali, na sua trajetória. Qual foi o seu primeiro contato com a carreira? Você já sabia que queria fazer isso? Como é que foi esse primeiro contato?
Você diz a parte de jornalismo,
isso,
né?
Isso, jornalismo.
Então, eu comecei jornalismo, na verdade, sempre quis trabalhar com comunicação, mas com jornalismo impresso, né, na época. Então, minha carreira, na verdade, começou na Europa. Eu comecei estagiando na Itália, Suíça, França e Inglaterra. E depois eu voltei para o Brasil. Aí, no Brasil, tinha que ter diploma de jornalista. Aí eu voltei para a faculdade e aí fui trabalhar como cobrindo férias no Estadão, na Isto É, no jornal Movimento, na época.
Olha que bacana.
É, trabalhei também numa agência de fotografia chamada F4, que era de um pessoal incrível. E aí eu fazia a parte de conexão com a Europa, por causa das minhas ligações com a Europa.
Claro.
E trabalhei na assessoria de imprensa da FEBEM também. Quer dizer, uma experiência... Eu fui fazendo experiências mais variadas possíveis. Até que um dia, eu estava no Estadão, um amigo meu me chama e diz: nós precisamos ir lá fazer um freela para um negócio aí que eu não entendi direito, que chama Sucesso. Sucesso, eu não sei o que é, mas tudo bem. E a gente foi encontrar o diretor, que era o presidente, no caso, da Sucesso.
Perfeito.
Que era responsável pela feira de informática no Brasil. E aí falamos com ele e ele disse: tá feito, eu quero você como minha assessora de imprensa. Aí eu falei: mas eu não tenho empresa, não sou assessora de imprensa, sou jornalista. Tá? E aí ele: bom, mas você ganhou um cliente, então monta uma empresa. Eu falei: mas como é que monta uma empresa? Eu nem sabia nada, nunca tinha me preocupado com esse tipo,
claro,
de coisa. Acabei, ele insistiu muito. Acabei montando uma empresa e ganhamos a conta da feira de informática, que era enorme, né, no Anhembi. tal, nem existia ainda laptop, celulares, etc., né? Mas foi uma experiência. E aí a tecnologia, eu sempre gostei de tecnologia, de inovação. Uhum. Aí eu acabei mergulhando sempre nesse mundo de preparar estratégias, né, de comunicação para a indústria vamos dizer, muito indústria da tecnologia no começo. Perfeito. E depois na indústria do desenvolvimento, né, de novos polímeros, indústrias de pesquisa, etc. Uhum. E daí, mas isso é a minha parte... vamos dizer, ligada à comunicação e jornalismo, né?
Perfeito. Uhum.
Mas você disse que tem outro chapéu também, né?
Eu tenho uma... O PR, ele, para mim, ao longo dessas décadas, ele mudou muito. Então, você começava primeiro fazendo press releases, mandando para os jornalistas, tinha aquele serviço de clipping, todo em papel, vinham todos os dias... Os motoboys, nem eram motoboys, os boys, né?
Boys, uhum.
Vinham trazer as clippings em papel mesmo.
Recortes do jornal.
E as coisas foram mudando, virando digitais. E hoje eu vejo o PR, para mim... Bom, o jeito que a gente fazia, ele caiu totalmente por terra. Uhum. E essa mudança... ela acabou me levando a olhar muito mais para dados e análise de dados como uma das coisas mais importantes do PR para estabelecer estratégias, né? Uhum. Então, o conhecimento sobre brand care, né? Sobre a proteção da marca, mas também a conexão dessa marca com coisas reais. Então, não adianta... para mim, não existe você proteger uma marca que, na verdade, não cumpre com seus compromissos, não está em compliance com o que fala, que diz que faz, né?
Perfeito.
E aí eu comecei a ficar muito mais seletiva nos clientes e focando em empresas específicas. Então, são empresas que trabalham só com coisas que fazem bem para a qualidade de vida das pessoas. Então, eu estou muito mais focada, por exemplo, em empresas de agritech que acham soluções tecnológicas ou de elementos que trazem uma alimentação mais saudável, que permitem que a gente use menos agrotóxicos, etc. E outras de saúde ou pessoas que trabalham com desenvolvimento de novas tecnologias para evitar o trânsito, etc., do que as empresas incumbentes, que a gente chama, né? E isso acabou me levando para me interessar por governança. Uhum. E aí, na governança, eu percebi que os conselheiros, tem pouquíssimos conselheiros com formação em comunicação. Uhum. E em brand care. E agora eu estou nessa jornada muito focada em me envolver com empresas que são de inovação. Uhum. E participar de conselhos dessas empresas, trazendo conhecimento que eu fui acumulando ao longo dos anos, né? Uhum. E também trabalhar com os novos empreendedores para que eles... se engajem e entendam políticas de transparência, de compliance, de uma série de mudanças que eu acho que são necessárias antes de mais nada, né, numa empresa.
Perfeito. Então, é trabalhar a questão do propósito, né?
Isso,
então, as
exatamente.
Empresas precisam ter um propósito para que você consiga fazer um trabalho muito melhor, profundo.
Exatamente.
E consiga ajudar as empresas... os próximos passos.
E aí vai em tudo, né? Desde a lata de lixo na entrada da empresa até o comportamento do presidente, né? Do gestor, ou enfim, de quem é fundador, etc., né? E isso é muito o interesse que eu tenho hoje, especialmente em startups. Tá. Né? Em startups e pré-scale-ups. Uhum. Depois que a empresa se transforma numa empresa incumbente, vamos dizer assim, mais... enorme e tal, isso eu já não acho que eu tenho muito a contribuir. Quer dizer, até teria, mas claro. É diferente, o jogo é diferente.
Claro.
Eu me interesso muito pelas empresas que estão se estabelecendo, porque eu gosto de mexer na raiz, no DNA mesmo, né? Começar o DNA desde o comecinho para ter menos churn, menos problemas.
Com certeza. Vamos lá.
Pode fazer.
E assim, Sandra, a gente mergulhando um pouquinho na questão do Grupo Casa, né? Então, né, a gente tem a questão de ter estratégias de comunicação, né, e ter muito a questão da inovação. Qual o papel do Grupo Casa e como ele faz esse trabalho de integração das agências e qual o papel das agências e de que forma que as agências estão apoiando as empresas nos planejamentos e nos programas?
Você diz as agências em geral?
É.
Eu acho que nós, no Brasil, nós carecemos de profissionais preparados, né? Nós temos por uma questão de custo, né? Então, sim, as agências hoje elas têm alguns profissionais sêniores no comando e depois muita gente jovem embaixo, né? Perfeito. Uma questão de custo.
Perfeito.
O cliente mesmo não paga o que ele deveria pagar, né? Eu acho que os fees hoje são muitas vezes aviltantes, né? E não conseguem, aí a pessoa não consegue se desenvolver. Uhum. Talvez se a gente tivesse uma outra situação, eles e valorizassem, verdade, as agências, verdade, elas seriam um braço direito muito importante, não para tapar o sol com a peneira ou esconder coisas, não é isso. Uhum. É se envolver na questão da solução de problemas de comunicação, sejam internos, externos, etc. Mas resolver mudando, né? Resolver interagindo e tendo seniority para poder falar no mesmo nível que um presidente de empresa. Então, por isso que a governança, os conselhos, eu me interessei tanto, porque o que eu vejo é que, hoje em dia, as agências elas são fazedoras de coisas, né? Sim. Elas trazem, às vezes, até elas planejam, etc., mas aí quem toma a decisão, quer mostrar o serviço para outro, não sei o quê, quer dizer, elas não têm o peso que deveriam ter na forma... Isso é a forma como eu vejo, né? Pode ser que ninguém concorde comigo, mas eu vejo assim, no dia a dia, na prática. Né?
Claro.
E aí se joga, por exemplo, para profissionais que estão despreparados ou muito jovens, que não têm a experiência para poder enxergar o que vai acontecer lá na frente, decisões muitas vezes que poderiam ter sido evitadas.
Sim.
Às vezes o contraparte que está lidando com você, da empresa, é tão jovem que ele não consegue nem entender o que a agência está propondo. Então, às vezes acontecem essas coisas e eu acho que isso é muito prejudicial para as marcas, né?
Sim.
Mas é uma questão da situação do nosso mercado, né? Eu acho que o nosso mercado partiu para esse tipo de solução. Você vê na Europa, você vê também um pouco isso, mas o profissional sênior, ele está muito mais engajado com o júnior do que aqui. Aqui ele tá o sênior e o júnior estão meio distantes, né? E o sênior...
Coaching mesmo, de apoio.
Exato. Ele joga. Não, você tem que performar, você tem que fazer, você tem que...
Aqui não é sei, mais cobrança.
Cobrança. Enquanto que lá você tem um trabalho muito mais de educação, né?
Uhum,
e aí... exato. E também as escolas aqui são mais, vamos dizer, tem escolas boas, mas tem muitas escolas,
claro,
fracas, né? Então, não dá para exigir para um profissional... pagar um salário baixo,
verdade,
que ele consiga performar. Não dá, você, não dá. Tem ali é um círculo vicioso que se criou e que o mercado não está pagando o suficiente. Então, talvez por isso também eu tenha ido sempre muito para o mercado internacional. Eu praticamente nunca trabalhei muito pouco para clientes brasileiros.
Tá.
Sempre trabalhei para clientes internacionais, então meu foco sempre foi lidar com os internacionais. Agora, eu entendo até a situação toda, mas eu não sei como mudar. Eu acho que isso tem que mudar das empresas mesmo. Ela, o cliente teria que olhar, a comunicação é um asset, é uma coisa importante na nossa empresa. Então, vamos colocar uma estrutura e vamos pagar a agência o suficiente para ela pesquisar, para ela contratar a gente para análise de dados, para fazer o data analytics com ferramentas extremamente power, né?
Claro.
E cada vez mais o profissional de comunicação ele é estratégico, né?
Uhum.
Ele pode ser estratégico e não um fazedor de press releases, que isso não é nada perto do que se precisa, né? E outra coisa, o profissional de comunicação ele é muito pouco afeito ao data analytics, né? A parte de ciência mesmo, né? Uhum. De análise de dados. É, uma coisa porque no Brasil tem poucas ferramentas que provêm essa informação. É, as que existem são internacionais, são caríssimas. É, a gente tem uma dificuldade de ter desenvolvimento de ferramentas, porque o mercado não paga. Claro. E, do outro lado, a gente não tem o profissional que estudou comunicação tendo estudado data analytics, né? Ou analisando performance. Não estou falando de um analista de dados assim, básico, estou falando do cara estragista mesmo. E é isso, eu acho que ainda falta um pouquinho. Tem poucos ainda, né? Olhando. Claro, claro que eu estou falando genericamente. Sim, tem agências que são excelentes, né?
Sim.
Que são muito boas e fazem isso. Mas, em geral, o que eu vejo é que se formam pequenas agências, que geralmente um profissional que saiu de alguma agência monta. Como que ele vai montar? Vai ter um data analytics na empresa dele. Não, ele não tem. O mercado não paga para ele fazer isso, né? Uhum. E aí fica correndo atrás do rabo.
Então, inclusive sobre esse assunto, você acredita que isso seja a maior dificuldade hoje, um profissional da área, entender talvez um pouco dessa transição e a importância dessa análise de dados hoje em dia, tendo uma visão mais estratégica, até pensando em planejamento e tudo mais? Você acredita que isso seja a maior...
Eu acho que a moçada que está vindo, ela tem vontade, mas ela não sabe aonde que ela vai... Ela nem sabe. Ela tem... Eu acho que ela percebe... Eu conversando com moçada e tal, eu vejo que eu percebo que eles percebem que tem algo que tem que ser feito. Mas quando você vai aprofundando, você chega assim, o cara que só quer escrever, eu só quero fazer conteúdo. E meu salário é baixo, mas eu só escrevo conteúdo. Eu escrevo conteúdo para LinkedIn, mas eu não analiso nada. Uhum. Eu não vejo nada. Se você não analisar, como é que você vai mudar esse conteúdo? Como é que você vai melhorar? Então, aí chega uma hora que a própria carreira, o mercado vai pedindo para eles. Mas aí, às vezes, é muito tarde. Ele já se viciou. Então, não tem... Dentro das escolas, eu acho que já devia começar com aulas de análise de dados, de digital, para poder analisar. Qual foi o impacto? Por exemplo, eu fui para uma conferência em Londres agora faz um mês e meio. Uhum. É, numa reunião com uma empresa que muito interessante, que ela desenvolveu uma tese, vamos dizer assim, claro, que o número de likes e o número de thumbs up não quer dizer nada num post. Uhum. O que quer dizer, sim, é quando o post teve um link daquilo que você estava falando. Tá. Então, o número de links em matérias republicadas, referenciando aquela marca ou aquela ideia, tal, isso sim tem valor, porque isso espalha, né? Uhum. Então, eles fizeram uma medição, eles têm uma ferramenta e criam a medição.
Perfeito.
E aí a gente descobriu, vendo naquela palestra, muito interessante, que os veículos, entre os 10 maiores meios de comunicação que impactam o mundo, você tem o The Guardian, tem o New York Times, que impactam o mundo. Eu estou falando, impactam até o Brasil. O Brasil copia matéria. Uhum. E nos 10 maiores está uma plataforma chamada The Conversation, da qual até está chegando no Brasil,
claro,
que é pouquíssimo conhecida aqui no Brasil, né? E que, no entanto, ela está em sétimo lugar. Aí você fala assim, mas o que, que é essa plataforma aí? É uma plataforma de informação científica, feita, escrita por... são teses de pós-doc e doutorado, escritas em linguagem jornalística, analisando dados... De factuais. Por exemplo, 8 de janeiro. Aí tem um cientista brasileiro que escreveu sobre isso em linguagem com um jornalista e publicou isso. Isso foi republicado em Londres, Nova York The Conversation UK, Estados Unidos, Austrália, tal. E dali repercutiu no The Guardian, New York Times, tá. Entendeu? Então é isso que ele,
de informação,
ele que ele mede isso. Então essas mensurações eu não vejo aqui sendo feitas dessa forma. Uhum. É, lá já se faz isso há algum tempo. Então, assim, claro, a gente não é que não uhum. sabe, mas cadê a ferramenta para medir esses links? Cadê? Uhum. Como é que eu meço isso, né? Uhum. Em português,
claro.
Né? Do Brasil.
Claro.
Então, e outro ponto, você falando, claro, sobre toda essa tecnologia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as diferenças que a gente encontra hoje no dia a dia, porque tem muito disso, né? Muita coisa chegando, muita inovação, muita tecnologia, e às vezes o profissional também se vê naquele meio ali, meio confuso, para onde eu vou? Pô, eu gosto de escrever, mas eu às vezes não enxergo a importância de analisar aquilo, até para eu entender onde que eu devo pontuar, onde que eu devo melhorar, onde eu devo atuar de melhor maneira. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa percepção que você vê sobre essas transformações digitais, sobre essa inovação, a tecnologia que vem chegando, sabe?
É, eu acho que o profissional, assim, posso estar errada, mas eu vejo que o profissional, ele vai cada vez, ele não precisa escrever, né? Escrever, ok. É, ele escreve, se ele gostar de escrever um livro, uma coisa claro. Assim, até. Mas essas ferramentas, ChatGPT e outras, elas estão aí para ajudar a performar mais rápido, né? É, só que ele precisa saber perguntar as coisas, fazer as perguntas certas. Uhum. E ao fazer as perguntas certas, analisar o impacto dessa informação depois nos canais onde ele disseminou aquela informação. E o impacto ele não se mede por clipping ou por coisa só. Ele é um conjunto de medições. Tá. E aí ele precisa ter a visão macro da importância do trabalho dele, né? Que é fundamental. Agora, para a democracia, para acesso à informação, etc. Só que a minha impressão é que as pessoas estão... É uma maçaroca tão grande de informações e está faltando uma espécie de guidance, né? Uhum. De que é esse profissional novo de comunicação?
Perfeito.
Eu vejo ele como extremamente estratégico, né? Mas, mesmo nos conselhos onde eu vou, as pessoas não enxergam ainda assim. Elas acham que... Ah, é, pessoal de comunicação, sabe como é que é, né? É, tá, resolve lá, publicidade, comunicação, mas o que importa mesmo são as contas, né? Finanças. Eles não medem os impactos de um erro de imagem, de um trabalho mal feito, né? Ou de um impacto negativo no caixa. Uhum. É, deu um problema, resolve lá, pelo amor de Deus, mas... dá prejuízo, muitas vezes.
De números errados. Né?
Exatamente. E cada vez mais, né? Porque as empresas vão ser cada vez mais chamadas a ter responsabilidade sobre o que postam, o que falam, né?
Sem dúvida.
Não é só produto que está com defeito, não é disso que eu estou falando. Estou falando de coisas mais graves. Sim. Né?
É porque acho que tem um pouco do relacionamento, da relação de comunicação com comunicação interna só. Só que a gente sabe que a comunicação não é só a comunicação para os colaboradores da empresa. Tem tudo que envolve a comunicação que está desde a responsabilidade de divulgação de resultados financeiros a entendimento de tudo que estão falando de você, né? Como estão falando de você, se o que estão falando é o que você espera. Né?
Qual que é? Porque é uma espécie de buffer, né? Então tem uma margem que você está dentro dessa margem de segurança. Agora, como é que você calcula essa margem? Que alguém sabe me dizer, se eu perguntar para um profissional de comunicação hoje, tá, como é que você calcula o seu buffer de segurança? Qual que é? Uhum. Ele vai falar, o que é isso? Que você está falando? Eu escrevo press releases. Sim. Tá, tudo bem, mas você está preocupado, enfim, você está olhando que...
O que acontece depois?
Press release, né? E o ChatGPT daqui depois. A pouco vai escrever. Você vai dar informação, ele escreve. É daqui a pouco vai acontecer isso. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar desempregado? Vai ficar maldizendo a vida, etc.? Não, tem uma grande oportunidade da gente ter profissionais valorizados dentro de uma área que é uma perna da empresa, que é fundamental. É, mas que até agora apareceu como acessório. Então, deu uma crise, corta o marketing, corta a comunicação.
É,
né?
Verdade.
Mas não, agora eu acho que isso tem que mudar.
Tem que mudar, né? E Sandra, lendo os seus artigos, e os bons artigos, né? E assim, o que eu percebi assim, muito é que você é uma pessoa que está muito preocupada, além, né, do histórico e como chegamos até aqui, olhar para frente, como estamos hoje e o que vem para frente, né? E uma pessoa preocupada em adaptar o seu modelo e adaptar as realidades da atuação e tal com o que vai acontecer para frente. E a gente está vivendo uma questão que é a entrada das redes sociais, né? O quanto as redes sociais, as mídias sociais, elas impactam na questão de imagem de marca, né? Reputação da instituição, das marcas, dos produtos, né? A gente vê. E a gente também tem a imprensa, que também, né, tem todo um movimento em relação à questão da credibilidade de tudo da imprensa. O que eu queria entender da tua visão, assim, uma pessoa que está sempre preocupada com as mudanças que acontecem e se adaptar e atualizar todo o movimento, como que você vê a entrada das redes sociais, né? Qual é o impacto das redes sociais em relação à questão, se ela hoje atrapalha a imprensa ou se é uma coisa conjunta, uma combinação, se as empresas elas precisam estar preocupadas com as duas coisas, precisam olhar a imprensa para X variáveis e eu também preciso ter um contato próximo com as redes sociais para também trazer informações importantes. Como que você está vendo esse movimento?
Então, as redes sociais, para mim, elas deram voz para um monte de gente, uhum, que também não é necessariamente faz curadoria ou faz... Elas põem... Num primeiro momento, foi um fluxo de opiniões, né? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo outro, mas achismos totais.
Claro.
Tem redes sociais como LinkedIn, por exemplo, onde você vê gente muito boa escrevendo coisas que não são publicadas na imprensa, mas se encontra no LinkedIn, por exemplo, que são muito, muito boas. Investidores, startups, inovações, cientistas, escrevem coisas num canal que é um canal mais rápido. A imprensa está muito atrás, né? Porque ela tem aquela limitação, né? O papel, o formato dela, ela ainda não desmamou desse formato. Mas ela tem uma coisa que não tem preço, que é a credibilidade. Né? Então, vamos dizer, tem espaço para todo mundo. São layers diferentes de informação. Né? Então, quando você tem um Facebook, que é uma coisa mais casual, né? Você põe uma coisa mais pessoal, então você vai pôr um artigo seríssimo no Facebook, né? Ou Twitter, você quer informar uma coisa rápida, enfim, ou dar um link para um artigo legal e tal. Isso é uma coisa. Depois tem o layer do LinkedIn, que é um layer corporativo, mas interessante para quem quer se informar sobre trends mesmo. Né? Ali você vê tendências e tal.
Perfeito.
E você tem a imprensa... assim, coitado, cobrindo o factual, mas muito atrasado. Né? Você leu um jornal de hoje, o que você já tinha lido ontem. Mas ela tem uma parte interessante quando você lê os editoriais, né? As opiniões, os artigos. Uhum. Então, a minha impressão é que a imprensa, do jeito que ela está hoje, ela está migrando para ser uma rede social, na verdade. Só que ela tem que se reengenharizar toda,
claro.
Porque ela não pode ter essas redações tão pequenas. Ela tem que ter experts em cada, vamos dizer, vertical, mas de uma forma muito maior. E ela tem que, para poder competir com o LinkedIn, por exemplo, né? Que o LinkedIn, ele põe também, você publica o que você quiser. Tem muita baboseira, mas tem coisa legal.
Sim.
Então, a curadoria disso que aparece no LinkedIn, por exemplo, poderia ser feito por canais dentro da imprensa, né? Que veriam gente que não é o de sempre, que é entrevistado, mas que contam com esse espaço aberto, a cotoveladas, para poder expandir o seu layer. Né?
Uhum.
E os editoriais, vamos dizer, matérias mais profundas, tal, eu acho que eles vão ter espaço nos jornais, que eram os nossos jornais de antigamente. Né? Então, um jornal, por exemplo, eu quero ler um jornal de esquerda, então ele vai me dar as opiniões do viés da esquerda. Claro. Eu quero lá um de direita. Eu leio também um jornal com os editoriais, os artigos técnicos e tal, políticos, vamos dizer assim, de um viés X. E assim sucessivamente. Né? Eu vejo assim, muitos jornais... Teve um movimento na Europa muito grande de nascerem muitos jornais pequenininhos. Por exemplo, um jornal para LGBTQIA+, um jornal para mulheres, um jornal para negros, um jornal para indianos, um jornal para isso, para aquilo. Esses jornais foram uma febre anos atrás, agora diminuíram por causa da crise de coisa, mas eles têm seguidores fiéis que querem se informar sobre uma coisa que diz respeito a eles, mas que a imprensa não cobre, não
divulga,
não consegue, porque não dá vazão. Né? Então, eu acho que o geral, generalista, a notícia em si, ela vai ser mais, cada vez mais absorvida através de redes sociais e plataformas digitais. E o impresso ele vai ficar cada vez mais, na minha opinião, mais profundo, com artigos de fundo, uma coisa mais... que você lê e fala, puxa, legal, isso daqui me trouxe uma visão diferente e tal. Mas aí você precisa ler com calma. É papel.
Perfeito.
É diferente, mas o papel vai diminuir, né?
Mais ainda, né?
Eu acho, não sei. Pode ser que eu esteja enganada, mas essa é a minha impressão. A impressão que eu tenho.
Não, com certeza. Ainda mais trabalhando com inovação e tecnologia, a tendência que isso...
É, porque mesmo as inovações vão te trazer, por exemplo, hoje em dia você assina o Guardian. Você pede quais editorias você quer receber. Aí ele te manda todo dia, BBC.
Sim.
Todo dia eles te mandam o assunto. Eu gosto de esporte, gosto de política e quero saber sobre startups.
Já vem filtrado.
Você está 24 horas, você recebe the best rapidinho. Aí, quando você vai ler aqui, já passaram 2 semanas. Porque até ele poder aprovar, até o jornalista passar, até ter espaço, já foi. E aí vai perdendo valor, né, o impresso.
Sem dúvida.
Mas eu acho que... Não sei por que está demorando tanto para mudar e ampliar as redações, na verdade. Com o pessoal aí é uma oportunidade incrível, que eu acho que... Sabe, o jornalista que gosta de, por exemplo, trabalhar só com startups. Aí o cara de startups, mas em agri. Pô, o cara é especialista naquilo. Ele vai ter o jornal, a mídia, o canal. Tanto faz se é papel, se é digital, o que for. Vai ter um canal especialista naquilo. E dentro de agri, aí tem agri-food, food-tech. Né? Aí vai embora. E aí quem se pluga nesse canal vai certamente seguir.
Claro.
Vão ficar nichos mesmo de conhecimento, porque é muita coisa. Não dá para... Né? Não dá para... Antigamente, você ficava sabendo das coisas de outro, numa outra velocidade. Seu cérebro também não consegue.
E hoje tem isso também, né? Muito conteúdo. Muita coisa. E os algoritmos também acabam auxiliando nisso, né? De você acabar vendo aquilo que você tem mais proximidade, aquilo que você tem mais interesse. E, no fim, você é bombardeado com todos os assuntos de interesse. Quando você vê, obviamente, aquela mídia vai deixando de lado, o papel... Você não...
Agora tem que tomar um cuidado, porque você tem que se plugar no diverso também, né? Então, por exemplo, nas questões de cultura...
Perfeito.
É muito importante você não ficar viciado naquele negócio que só que você gosta. Nos técnicos ainda, ok. Você gosta de agri, você vai seguir agri e tal. E eu acho que vai ter cada vez mais espaço para os super especialistas, né? Para os especialistas. Mas na questão cultural de modo de vida, tomar cuidado com essas bolhas.
Ainda mais os algoritmos todos...
Não, isso é terrível.
Jogando e fomentando conteúdos semelhantes, né? Aquele que você consumiu.
E aí você fica menos tolerante. É terrível isso, né? E você vai ficando mais... Bom, a gente vê o próprio Brexit, né? Comportamentos completamente fora de proporção, de senso, né? Que a gente vê em vários países e que são não acolhedores, são o contrário. Eles constroem cada vez mais barreiras, né? Barreiras culturais, né? Que aí é outra história. A gente poderia ficar falando... 20 horas sobre isso, que é fascinante, né?
É verdade.
Fascinante.
E, Sandra, como que você está dividindo o seu tempo de tantos chapéus que você tem, né? É tanto questão de instituição de ensino, né? Questão, né? Que tem, tem uma aqui, a questão Instituto Geração Soul. Então, eu vi, e aí eu estava olhando o site, e aí eu vi uma das marcas lá, é a Restock, e a minha esposa trabalha no grupo, né? Agora eles mudaram, saíram de Restock e viraram Veste. Né?
Olha!
A minha esposa é a diretora de RH.
Olha! Lá. Que legal!
E aí eu vi, eu estava lendo, então, de todos esses chapéus, como que você se divide? E aí você ainda participa de evento, então você estava em Londres, aí depois você vai para Nova York, São Paulo, como que você está se dividindo?
Então, o meu foco sempre é mais inovação, né? Ou, vamos dizer, o Grupo Casa é uma coisa que vai indo, né? Claro. Se toca, né? Uhum. Tem uma demanda, o pessoal toca e tal. Mas o meu foco hoje, meu, assim, minha vibe, assim, se eu quiser falar, que eu gosto, que eu estou apaixonada, é um negócio que ninguém acredita. E mais que eu preciso falar é que é o seguinte, eu, ao longo dos anos, fazendo o Latin Edge Award, que é esse prêmio para startups, que a Grupo Casa UK fez, né? É, prêmio para startups, querendo expandir para a Europa e Ásia, né? Eu percebi que o nosso nível de global mindset é muito baixo, latino-americano.
Tá.
Então, junto com a Birmingham Enterprise Community, nós criamos um programa para aumentar esse global mindset, essa percepção de que é ser uma empresa global, como que você monta uma empresa global. E aí eu estou nessa atuada de querer ser uma espécie de evangelizadora de global mindset.
Sim.
E aí até agora assumi um negócio que chama City Lead da Global Class, que é um Global Class, é uma instituição dos Estados Unidos que também está nessa atuada de querer desenvolver o global mindset em países como os nossos, né? Não é uma coisa que é importante para os latino-americanos montam uma empresa, eles estão interessados em vender para o mercado interno, óbvio, que são grandes mercados.
Sim,
né?
Pelo tamanho do país, acho que
é só que
vai acabar ali.
Só que eu vejo que eles crescem aqui, aí ficam nesse ambiente, que é um ambiente pouco competitivo, vamos dizer assim. Aí vem um gringo que já montou aquilo lá igualzinho, compra e pronto, acabou, né? Então,
verdade.
Nós não temos um voo, além de um voo de galinha, internacional.
Sim,
nós não temos empresas globais latino-americanas. A gente tem algumas. Você conta nos dedos, mas elas estão na América Latina. Você não tem um Google latino-americano, sei lá. Você não tem.
Uhum.
E eu acho que a gente tem talento para crescer, mas falta essa visão, vamos dizer assim, de começar a empresa pensando no seguinte. Eu tenho a empresa X. Se eu fosse operar no Peru, ou na Colômbia, ou nos Estados Unidos, como é que ela seria, né? Logo do começo. E aí se desafiar a pensar a empresa, quando você está montando o seu Lego, já pensar lá internacional. Isso muda totalmente a forma de você gerenciar a sua empresa, inclusive em talentos.
Sim.
Você começa, então eu poderia contratar um alemão, poderia contratar um inglês, poderia... Mas como que eu gerenciaria essas... Né?
Diferentes culturas.
Desafio é totalmente diferente. Você sai da zona de conforto, né?
Sem dúvida.
E eu estou nessa toada, infelizmente, então é isso que está tomando mais meu tempo. É discussões e conselhos, né? Então, os conselhos... de empresas que são fascinantes para mim, né? Então, uma empresa, por exemplo, da área de embalagens que quer acabar com o isopor nas embalagens.
Tá.
Então, eles fazem embalagens, nós vamos anunciar esse mês, a gente tirou 25 milhões de embalagens de isopor do mercado, produzindo embalagens feitas de polpa de papel e banana, lá em no Vale do Ribeira. Uhum. É uma empresa que está crescendo muito.
É biodegradável?
Tudo biodegradável. Uhum. E não só isso, ele absorve os líquidos do alimento, né? Então, por exemplo, um alface embrulhado no isopor...
Dura mais, né?
Dura mais, exatamente.
No produto dura mais.
Exatamente. E aí, a luta, o que, que é? Mudar esse hábito nos departamentos de compras... Uhum. Das empresas grandes, né? Do Carrefour, dos vários empresas. Uhum. E aí é muito legal, porque isso vem crescendo e estão sendo feitos testes agora para a agricultura também, para sementes com a polpa da banana e do papel. Uhum. Então tem várias coisas assim que são muito interessantes, muito desafiantes. Muito. E aí eu estou me dividindo nesses projetos, assim. Isso que, para mim, é a minha paixão, assim, agora, hoje em dia.
Que bacana. E o que vem mudando no Conselho, Sandra? O que você vem percebendo de mudança ou de necessidade de mudança nos conselhos das empresas? Né? Ter mais pessoas que mergulhem mais nas causas da empresa ao qual você é conselheira ou conselheira. Ter especialistas para ajudar as empresas nos novos desafios. Como que você vê?
Os conselhos antigamente eram umas caixas pretas, assim, fechadas, onde tinha o rei, o amigo do rei, etc. Né? Todos os príncipes, né?
Sim.
E agora, com a internet, isso muda. A internet, a gente vê que ela horizontalizou as estruturas, né? Então você pensa em rede, não mais em pirâmide, né? Uhum. E aí isso está impactando, começando a impactar os conselhos. E a gente está começando no IBGC, tem discussões sobre isso. Tem até um grupo que chama Conselhos do Futuro, para discutir exatamente como será que vai ser o conselheiro do futuro. Uhum. Então eu acho assim. Vai demorar um pouco, mas os conselhos precisam ter diversidade. Não dá para ter só homens brancos, héteros, etc. Sim. Dentro de um conselho. Não dá. Depois da diversidade, eles precisam chegar na base da empresa, né? Interagir, ter mais sinergia com as coisas, claro. Todas, não só lá de cima.
Não só com os resultados financeiros. Exato. E o balanço, né?
E eles precisam ter revezamento, né? Você precisa revezar os participantes do conselho e ter dentro do conselho gente que não reza pela mesma cartilha. Assim, reza pelo mesmo, por defender o DNA,
claro.
Que ele acredita daquela empresa, uhum. mas não a mesma, que falam opiniões divergentes, que tenha o contraditório. Uhum. Ele é muito bom, porque ele te leva a pensar e a achar outras soluções. Então, eu acho que os conselhos vão passar por uma revolução. Uhum. Eu estou fazendo um teste em uma startup, e a gente colocou um conselho de brasileiros, né?
Certo.
Mas eu convidei um inglês para participar do conselho. E aí, a diferença cultural é chocante. O jeito que o cara fez é que ele estrutura o raciocínio dele. Então, certeza. A gente está fazendo um protótipo.
Um chacoalhão.
Mas é um protótipo. Nós estamos, é uma tese que a gente tem de ter boards internacionais, por exemplo. Como que será que funcionaria isso para startups, né? Uhum. Ou para scale-up? Estamos tentando fazer. Tem um problema do idioma que é grande, né? Esse é um problema grave. Também as escolas no Brasil precisavam, né, investir em inglês, né? Uhum. Mas é fascinante enquanto negócio. E outra coisa que eu quero fazer é uma pesquisa sobre o índice de global mindset nas startups no Brasil. Eu gostaria muito de saber qual que é o nosso índice. Uhum. Então, nós estamos trabalhando nisso. Então,
muito
são esses desafios.
Muito bacana.
Assim.
Você sabe que eu estava num evento no comecinho desse mês, né? É uma empresa onde o diretor de marketing é meu amigo, estudou comigo na faculdade. E ele é cliente nosso hoje, né? De um dos nossos produtos. E a empresa chama Atlantic Hub e ele faz a internacionalização das empresas brasileiras para Portugal.
Sim,
até para a Europa, começando por Portugal. Então tem o Benício, tem o pessoal.
Eu não conheço eles pessoalmente, mas eu acompanho o que a Atlantic, porque a Latam Scale Up é isso também, só que é para a Inglaterra.
Perfeito.
Então eu acompanho, sim, o trabalho deles.
E aí eu estava no evento deles e eles falaram muito isso, né? A questão de... sou uma empresa brasileira, estou trabalhando, conheço o mercado brasileiro, eu acho que... O que eu tenho aqui serve para Portugal ou serve para a Europa? E eu não fiz nenhuma pesquisa para entender o comportamento do consumidor. Então, por exemplo, aí eles estavam dando um exemplo de uma empresa de açaí que achou que o açaí que é consumido aqui no Brasil seria consumido da mesma forma em Portugal. E ele teve que adaptar o produto depois de 3-4 meses, senão ele teria que voltar, porque não tinha dado certo. O português não consome o açaí daquela forma. Então, ele teve que transformar o produto mais para sorvete, para poder fazer...
Ele podia ter evitado todo esse churn aí e feito... Então, é esse o problema. O problema é que a gente roda a bicicleta e troca a roda no meio do caminho, né? Sem parar. Isso é um problema. Isso é cultural nosso e é com isso que eu venho lidando também. Exatamente. Mudar isso tão rápido, porque o nosso mundo é instável aqui, né? Então, a gente sempre tem que, rápido, tomar uma decisão. Mas a gente vai precisar planejar um pouco mais, porque senão a gente gasta muito errando que poderia ter evitado, né?
Sim. Mas você acredita que seja a maior dificuldade hoje, dentro dessa área, a maior dificuldade seja essa? Você ter um entendimento que é importante, você abrir um pouco a sua cabeça para isso?
Começa do início. Quando você monta uma empresa, como é que você monta uma empresa aqui no Brasil? Você pega um demo lá, um template, né, que tem um contrato, e aí você manda para o contador, não é isso? Mas não está escrito lá todos os propósitos da empresa, o DNA, o que você se compromete. Isso, por exemplo, é aceito na junta comercial em todos os lugares. Tudo bem. Na Europa não é assim. Você tem que botar qual é o escopo da empresa? Né? Qual é o propósito? Você tem que anexar isso no contrato. Né? Tem tudo. Esse exercício já muda muita coisa. Começa desde planejar. Não faz mal à saúde. Realmente não faz. Não faz. Você gasta menos. Parece que você está gastando tempo de bobeira, mas não é verdade. É muito importante. E é isso que eu defendo. Mas, assim, claro. É difícil, viu? Não é assim. Não é muito bem aceito. Porque não é parte da nossa cultura também.
Então, é exatamente por isso, né? Muitas pessoas devem fechar muito a cabeça para isso, né? Achar que às vezes não é uma coisa necessária, que não é importante. Ou como um exemplo aqui, que não vai fazer diferença alguma, né? Se eu chegar lá com o meu produto, tá tudo bem. E aí acaba, né, acontecendo isso. A pessoa chega lá, tem que mudar a estratégia no meio do caminho, sem saber também se vai dar certo ou não. Se ela tivesse já aí preparada, com a cabeça mais aberta.
Por exemplo, esse Latin Global Connection Program que a gente criou, né? A gente passou algumas turmas com ele. E foi muito interessante, porque as startups que participaram, eu perguntei no final, o que vocês acharam, né? Aí a coisa mais interessante que elas falaram foi o seguinte: a gente achou que a gente não está preparado para expandir. A gente tem que voltar 5 casas. Mas foi bom, eu fiquei feliz.
Pelo menos reconheceu, né?
Eles ficaram meio decepcionados com eles mesmos e com, assim, puxa, podia, né? Esses caras também, que chatice, né? Mas foi legal, que eu fiquei feliz.
Faz parte do processo, você entender isso. Né? Fica até mais fácil para eles depois. Né? Isso é legal.
Muito interessante.
Eu até li um outro ponto num outro artigo seu, Sandra, que é a questão das grandes corporações adquirirem pequenas, né? E se aproveitarem desse mindset de inovação, de velocidade, de que forma que eu trago uma startup para dentro e eu deixo de ser um transatlântico e passo a ser uma empresa mais ágil, né? Na tua visão, assim, e vendo o trabalho interessante que você faz com as startups, qual a importância de uma startup, como uma empresa grande, né, na tua visão, deve aproveitar a entrada de uma startup, de não matar aquela startup que está entrando ali com muitos processos, com muita burocracia, com distanciamento daquele fundador, aquele criador, aquela pessoa pensante que é a primeira pessoa a ser demitida quando a startup vem para dentro de uma corporação grande. Como que você vê isso?
Bom, primeiro, o fundador de uma startup, ele tem uma fase, muitas vezes, ele dura pouco. Uhum. Porque quando entra um investidor, etc., sim, ele não é a pessoa correta, muitas vezes, para fazer o crescimento da empresa estruturado. Uhum. Porque ele nasceu com aquela ideia, ele é apaixonado por aquilo. Então, uhum, cada CEO tem sua fase, né? E isso cabe também ao conselho ajudar esse tipo de coisa. É difícil você ter um CEO que fica o tempo todo, né? Uhum. Na questão do Open Innovation, né, que é a empresa grandona que abre uma concorrência, né, e vem as startups para ajudar com uma solução X, uhum, tem um confronto aí de culturas, né? E aí eles, não sei, na minha opinião, eles não deveriam viver juntos no começo, né? A empresa grande deveria, uhum, subsidiar ou ajudar, etc., mas com muito cuidado para deixar aquele DNA fluir, né?
Perfeito.
Talvez não no mesmo local, inclusive, né? Em locais separados. E tem algumas, né, que fazem em locais totalmente separados, tal. Depois, quando a startup provou seu MVP, né, passou, né, começou a ter clientes, tal, uhum, aí é outro problema, que é qual cuidado que você tem, a que horas você põe a mão naquele negócio e de que jeito, né? Uhum. Então, cada caso é um caso. Na verdade, não, claro, dá para fazer um pipeline de startups, mesmo que seja na mesma área, e decidir, é aqui assim. Você entra, você põe a sua inovação, a gente volta aqui ou ajuda você e tal. Uhum. Nós temos tanto de equity e depois que você der certo, aí a gente realiza, vende para o mercado e tal. Esse é o nosso fluxo. A maioria das empresas faz isso e tal.
Sim.
E dá muito churn, né? Dá muita, muito, muita mudança, né? De pessoas, etc. E tal. Eu vi outro dia uma experiência também de um cara lá na Espanha, uhum, muito interessante, que é o contrário. Ele busca a ideia, ele busca no mercado. Uhum. Aí ele vê que, sei lá, você botou uma startup interessante, que me interessou. Está dentro do meu core e tal. Uhum. Aí ele vai lá e te propõe o seguinte: ó, eu fico com 90% da sua startup, você com 10%. À medida que você for crescendo, eu vou te dando mais 10, mais 10, mais 10, uhum, até chegar a 50. Tá. É a inversão, é reverso, né?
Perfeito.
Só que você tem que me provar que você... Mas eu te ajudo. Eu fico com 90, mas eu faço todo o seu marketing, eu faço a gestão junto com você, eu te ajudo a crescer, eu sou seus músculos. Uhum. O que você tinha de problema de achar... resolver o fluxo de caixa, né? Deixa comigo que eu vou cuidar. Uhum. E ele vai indo e vai levando essa startup até ela virar madura e depois eles decidem se eles vendem ou não.
É diferente do modelo do Shark Tank, por exemplo, que é um percentual pequeno.
Isso, né? É totalmente diferente. Eu achei muito interessante também. Então, assim, tem milhões de modelos e, na verdade... milhões de ofertas e milhões de formas de fazer. Não tem uma forma certa, né? Mas o que eu vejo, assim, que é muito importante é o CEO, o cara que fundou, ele ser respeitado, né?
Claro.
Na sua individualidade e tal, para ele manter o time muito unido, etc. E o VC ou a empresa, quem for investir, ficar muito de olho na personalidade desse CEO, na relação dele com sócios, fica de olho no time, porque geralmente é ali que dá a complicação.
Uhum.
E aí, às vezes, põe a perder todo o negócio, né?
Perfeito. E o que você está vendo mais, Sandra, acontecer? As empresas que compram, mantém aquela marca, mantém aquela empresa, ou seja, vai debaixo de um guarda-chuva de holding, ou aquela empresa vira um produto? Dentro de uma empresa maior.
Tem de tudo.
Você tá vendo,
tem
mais
de tudo. Por exemplo, eu participei da chegada do Waze no Brasil, né? Uhum. Toda a chegada, a forma de fazer, como que expandir o Waze e tal. Uhum. E depois ele foi comprado pelo Google, que era meu ex-cliente. Que eu também fiz, né? Foi a primeira agência do Google. Então, a Waze, a nossa... Uma hora, assim, a gente ficava muito tenso de que ele sumisse, né? Que ele virasse claro. Um Google Maps, sei lá. Uhum. E não, o Google manteve o Waze. Então, deixou a marca viva, né? Tem outras que a marca some, ou vira um white label, ou vira... Uhum. Depende do negócio, né? Cada caso é um caso. Eu acho que não dá para generalizar mesmo. Uhum. Porque é um mundo muito rico também, né? Sim. Muito... E também tem muita fusão, aquisição. Muda muito, né?
É verdade.
Não, e vocês falando aqui, eu estava pensando, claro, é um debate muito interessante, porque, de fato, realmente, o mundo vem acontecendo bastante essas trocas, né?
Dando muito.
E aí, no fim, sempre tem um ponto que eu gosto de bater bastante, que é essa questão de gestão de pessoas, né? De você olhar para o outro, olhar para a equipe, e quanto isso é importante para a reputação da empresa, para você ter um porta-voz, para você também estabelecer conexões mais firmes, mais duradouras. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão de gestão de pessoas, até mesmo e o que isso implaca lá fora. Né? Qual a importância disso de dentro para fora?
Numa empresa em geral, incumbente e tal, uma empresa... Uhum. A gestão de pessoas ela é fundamental, né? E uma coisa que eu acho que é importante é manter as pessoas, o time por mais tempo, né? Criar uma cultura, cultura da equipe, né? Uhum. De ter a possibilidade de ter essa cultura, seja ela a equipe trabalhando distante ou pessoalmente, tanto faz. Mas também quando... Um bom gestor, e isso eu estou pegando do Uri Levin, que acabou de lançar um livro até aqui no Brasil, que foi o cofundador do Waze, que quando você vê que uma pessoa não está adequada para aquela função, a melhor coisa que você faz para ela é demiti-la rapidamente.
Verdade.
Né? 30 dias já demite. Uhum. Porque você faz um bem para ela... E um bem para outras empresas que, eventualmente, tenham espaço para ela em uma questão. Porque as pessoas realmente precisam trabalhar contentes, né?
Sem dúvida.
Se elas vão para o trabalho e que é um peso, etc., eu acho que isso não tem longa duração.
O impacto
na
produtividade é grande, né?
Agora, os RHs também estão mudando muito, né? A gestão de RH, né? Antigamente, ele cuidava de benefícios.
Era departamento pessoal.
Exatamente, né? Hoje, não. Hoje, o RH é muito sofisticado, né? Também tem data analytics, o RH. Ele também tem... Nossa, é impressionante como mudou, né? E os profissionais dessa área de gestão de pessoas, eles são... fundamentais na empresa, né? São são assim, críticos, né? Especialmente empresa de serviço, né? São fundamentais.
Você percebe a mudança do RH quando você vê que tem business partners ali, tem pessoas, né, dentro do RH que são o parceiro da unidade de negócio de uma marca, né, ou de uma unidade. E aí você vê também o RH participando das reuniões, né, executivas, né, com voz ativa. Então, é exatamente isso. A gente percebe aqui, Sandra, também as áreas de comunicação ganhando bastante força, né? Então, a gente tinha muito aqui no começo a comunicação de baixo, escondidinha debaixo do marketing, né? E a gente começou a perceber, conversando com as pessoas, que a comunicação está ganhando um espaço, isso, e até virando uma diretoria.
Isso.
A diretoria de comunicação... ligada direto ao presidente, e o presidente com indicadores, né, ligados na meta variável dele, ou seja, a questão do indicador de reputação lá na variável do próprio presidente da empresa. Então,
mas ela não está ainda no conselho. Ainda não estão, mas eu acho que a tendência é essa.
A tendência é essa, né?
Acho que o profissional de comunicação, ele vai para o conselho. Eu acho que ele precisa, ele não pode ser só ligado ao presidente, ele tem que estar no conselho mesmo, colocando coisas, a vida como ela é, né?
É um dos pilares, né, de uma empresa.
Eu acho fundamental.
E um ponto, vou fazer mais uma, hein?
Fala.
Que me interessou bastante a questão, né, da tua atuação agora, a questão de visão global para as empresas. E assim, você acha, Sandra, que a questão da relação do câmbio hoje, por exemplo, hoje a gente está com 4 para 1, 5 para 1, isso dificulta a aproximação das empresas para fazer negócio fora? Né? Quando a gente estava, por exemplo, 1 para 1, 2 para 1, a gente tinha um poder de negócio maior para sair do país. Né? Você acha que a gente tem uma dificuldade maior quando a gente tem a nossa moeda vai enfraquecendo?
Eu vejo dois movimentos. Um é pensar assim. Uhum. Outra coisa é pensar, não, eu quero é diversificar minha receita. E, ao contrário, trazer receita de fora para cá. Então, eu quero ter a capacidade de não ficar dependente dos fluxos do meu país só. Uhum. Então, tem muita gente começando a olhar para fora e tentando entender como que funciona isso, né? Só que, assim, de novo, estão olhando de um jeito superficial. Expandir internacionalmente não é tão simples. É claro. Uma jornada, né, de 7, 8 anos, 10 anos. Ela não é de um ano para outro. Uhum. Imagina, né?
Claro.
E ela exige muita persistência, né? E conhecimento do local. Você ter o profissional lá do local fazendo, não mandar um brasileiro para... Não vai dar certo. Tem que ser um cara local, com modelos de gestão que vejam onde é que está o problema. Tal. Então, saber gerenciar internacionalmente é diferente. Eu acho que não... tem as duas coisas. Eu tenho visto bastante empresas começando a pensar, olha, eu preciso diversificar, não vou mais ficar dependendo do dólar a 5 ou do dólar a 2. Uhum. Essa gangorra não é para mim.
Perfeito.
Então, tem oportunidades aí, né? Uhum. Nesse sentido. Só que falta, eu acho, um pouco a mentalidade. Muita gente tem medo também, uhum, né?
Sim.
E uma coisa também que eu preciso ressaltar. Ser global não é exportar. Exportar só.
É verdade.
Isso não é global, né? Então, tem uma diferença.
Tem uma diferença grande.
Exato. Então, isso é muito importante também, porque se você tiver a mentalidade global e pensar global, ser internacional é uma consequência mais fácil, né?
Fica mais prático, né?
É.
Bom, Sandra, infelizmente, a gente está chegando aqui no nosso tempo, mas antes a gente queria que você deixasse uma mensagem final, falando um pouquinho sobre as tendências, ou dando dica para as pessoas que estão nos vendo, estudantes, profissionais da área. Então, fica à vontade, um espaço seu aí, para a gente fechar com chave de ouro.
Eu acho que, primeiro, se desafiem. Uhum. Não pensem que tudo que vocês aprenderam na faculdade é exatamente sobre o que vocês vão trabalhar.
É verdade.
Tenham curiosidade, né? Assim, absorvam o máximo possível de informações, façam cursos, façam sua jornada de uma forma independente. Uhum. E busquem sempre se superar. Eu acho que isso é fundamental, porque é isso que vai ser o nosso mundo daqui para frente, já está sendo há muito tempo, né? Então, não se acomodem, porque isso vai ter um preço depois, né? E pensem global. Não pensem só no Brasil, só na Argentina.
Desde o início.
Pensem global. Isso vai abrir muita... Vai abrir, né, o contraditório, diferentes culturas. A gente sempre aprende. Viajem o máximo que vocês puderem para fora, no seu país, do Brasil é enorme, maravilhoso. Eu acho que tem muita coisa para absorver aí.
É isso, né? Incorporar o Capitão Planeta aí, né?
Isso.
Pensar fora, né?
Exato.
É isso mesmo.
Sandra, mais uma vez, muito obrigado. De verdade, foi um papo maravilhoso. Sempre uma aula pra gente, né?
Obrigado
pelo seu espaço, pelo seu tempo. Obrigado.
Parabéns pela trajetória.
Oh, né? Com certeza.
Obrigada a vocês, imagina.
Né? Dizer também que a porta do podcast está sempre aberta. Então, quando você quiser voltar aqui para falar de qualquer coisa, estamos abertos, estamos disponíveis, tá bom? Então, muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado ao Camilo Manfredi, mais uma vez,
agradeço.
Arrasando.
Obrigado.
Como sempre, um cara sensacional. E agradecer você que ficou na audiência, seja pelo YouTube, nos assistindo, ou em qualquer outro streaming de áudio, nos ouvindo, né? Então, muito obrigado. E lembrando, mais uma vez, vez, relembrando. Camilo, o pessoal esquece, então tem que relembrar. Né? Deixa aí sua curtida, seu comentário, compartilha esse conteúdo. Nos avalie aí também na sua plataforma.
Gere link.
Gere, oh, com certeza. Gere link. Exatamente, falamos disso hoje. Então já aplique na prática aí, tá bom? Vamos pensar um pouco fora da caixinha. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, né, se divertido aqui com o nosso bate-papo. É, fiquem de olho também no link da descrição, você me lembrou muito bem. A gente vai deixar todos os links disponíveis aí para produtos, serviços, para você poder também experimentar, degustar, pedir uma demonstração, beleza? E conversar com alguns especialistas aqui da nossa área. Fechou? Então, muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Sandra, mais uma vez. Camila, obrigado a você. E nos vemos no próximo episódio. Sendo assim, tchau, tchau.
Tchau, até tchau. Mais.
Tchau.